Apresentámos todos, portanto, é a Sra. Deputada Mariana Aiveca, do Bloco de Esquerda, o Sr. Deputado Jorge Machado, do Partido Comunista Português, e eu própria, Anabela Freitas, do Partido Socialista. Os senhores têm já aqui há algum tempo o pedido de audiência. Portanto, de uma forma muito sucinta, gostaríamos que nos fizessem o ponto da situação. Portanto, por aquilo que nós lemos no vosso pedido de audiência, houve aqui uma clara violação ao direito à greve, não é bem ao direito à greve, pronto, houve algumas represálias. Pronto, gostaríamos que nos indicassem, nos dissessem o que é que se passou concretamente e como é que está a situação neste momento. Obrigada.
Isto para nós é de facto, como disse, uma violação do direito à greve, no sentido em que os trabalhadores foram penalizados, castigados, no fundo, com o desconto de dias a mais do que os dias de greve que efetivamente fizeram, e isto constitui, de facto, uma obstrução ao direito à greve. Neste momento, há vários procedimentos, os processos estão nos tribunais, com mais adiantados no Porto do que em Sines. Em Sines, ao que sei, ainda não, o processo está prestes a entrar, ainda não entrou no tribunal, mas todos os procedimentos foram feitos para que entre a queixa em tribunal. No Porto já se fez as audiências de partes. E este é o ponto da situação. A empresa também não recusa ou não nega o que fez. Ela diz que fez, só que usa o subterfúgio de um direito da proporcionalidade para justificar o que fez. É óbvio que a ACT no Porto já autuou, já levantou o auto por descontos ilegais à empresa, e este é o ponto da situação. Quer dizer mais?
Já agora, eram os primeiros antecedentes, porque quando foi decretada a greve, a partir do momento em que ela foi decretada, houve um conjunto diversificado de ameaças sobre os trabalhadores, ameaças mesmo de nível muito exacerbado e, em alguns casos, até fazendo lembrar tempos de antigamente, chegando mesmo a haver uma hierarquia que perante chamou os trabalhadores da sua área. E perante um cartaz de fotografia que lhe mostrou do tempo dos nazis enterrarem judeus, com uma frase escrita, não recordo bem agora a frase, estás a cavar a tua própria cova, assim, uma coisa desse género, não é? Nós denunciámos isto também à administração, querem os sindicatos, quer a Comissão Central de Trabalhadores, isso ficou inscrito em ata. A própria administração em ata acabou por reconhecer que tinha havido estes excessos, mas desculpando a hierarquia responsável, que tinha sido no momento de pré-greve que estas coisas se justificam, não é? Portanto, isto, digamos que os antecedentes é essa determinação de descontar os dias de greve a mais do que os trabalhadores fizeram. Já na sequência disso, e depois também de terem descontado aos trabalhadores, envolveram-se num processo disciplinar visando o despedimento de três trabalhadores. Portanto, expressamente, o instrutor do processo determinou o despedimento de três trabalhadores. Também sobre esta matéria houve intervenções, quer dos sindicatos, quer da Comissão Central de Trabalhadores, e o processo foi dado pela administração por concluído há uma semana e pouco, tendo recuado em parte, de qualquer forma, para dois dos trabalhadores que são dirigentes sindicais. A um aplicou 12 dias de suspensão de trabalho sem remuneração e sem contar para a antiguidade esse tempo, esses 12 dias, e o outro dirigente sindical de um outro sindicato, 6 dias de suspensão sem vencimento. Pronto, isto, digamos que é o antecedente e o a posteriori do momento, não é? Neste período de tempo, houve várias intervenções, como o meu camarada já referiu também, a nível da ACT. e é mesmo, houve também intervenções a nível de produto de justiça, e houve também uma tomada de posição por parte do Ministério do Trabalho e da Solidariedade, assinado pelo chefe de gabinete Ana Luísa Reis, presume-se que em nome da Ministra do Trabalho, considerando que estas questões deveriam ser reparadas devidamente, porque não tenham razão de ser. Todas as entidades oficiais que contactámos, todas nos deram razão. O que é certo é que o desconto indevido dos trabalhadores, 10 dias ou 9 dias ou 8 dias, em função de 3, 2 ou 1 dia de greve, lá foram roubados aos trabalhadores, e estes processos disciplinares tiveram agora este seguimento e, portanto, com os prejuízos naturais para os trabalhadores. Portanto, todos nos dão razão, mas até agora a razão não fica do nosso lado, né? Fica na prática, no concreto, do lado deles que roubaram os trabalhadores e ainda não devolveram nada. Desliguei isso.
Obrigada. Eu passaria agora a palavra aos senhores deputados. Não sei se querem colocar alguma questão.
Posso começar? Uhum. Primeiro, saudar a FEC Mental e a delegação pelo contributo que dão aqui à Comissão de Trabalho. O PCP tem vindo a acompanhar este episódio. Nós, desde a primeira hora que soubemos desta matéria, acompanhamos por via da nossa intervenção institucional, com perguntas dirigidas ao Ministério, quer eu, quer o meu camarada Agostinho Lopes, diversas perguntas sobre esta matéria, colocando esta situação que é de abuso e de ilegalidade, não é? Porque descontam para além daqueles que são os dias da greve. Nós consideramos que trata-se de uma ilegalidade, trata-se de um mecanismo de pressão sobre os trabalhadores que é inaceitável, na perspectiva que visa condicionar o direito à greve no futuro, não é? E intimidar os trabalhadores. Mas é uma matéria que, salvo erro, estão esgotados os instrumentos de intervenção institucional, e portanto esta é a dificuldade que eu tenho. Isto é, vocês viam alguma outra forma de intervenção institucional para além do que já foi feito? Porque o Ministério, o próprio Ministério do Trabalho, reconhece a ilegalidade, como disse, a própria ACT já levantou o auto de contraordenação. Só resta mesmo a via judicial, não é? É a via que vos resta para contestar esta matéria. Isto não deixa de ter leituras políticas, naturalmente, no que diz respeito ao comportamento da administração da empresa e aquilo que visa condicionar o direito dos trabalhadores. Dizer-vos que o Partido Comunista Português está solidário, não é, com a vossa luta, e está disponível para avançar noutras formas de contestação a esta matéria, na medida em que trata-se de uma situação claramente abusiva. A resposta que obtivemos da própria Ministra do Ministério do Trabalho dá nota, efetivamente, da ilegalidade e do levantamento do auto da ACT de contornação. Não sei como é que ainda está essa questão, se já foi processada a contornação propriamente dita, não é? Se já foi aplicada a contornação, mas a verdade é que a empresa, tendo o poderio económico que tem, aguenta bem, não é? A multa, e aguenta todas as consequências, porque quer, por via de uma ilegalidade, condicionar o direito à greve. E, portanto, era este o considerando, mas mais uma vez agradecer e dizer que esta é uma matéria onde os trabalhadores e os sindicatos são claramente desafiados a uma unidade, não é? E à sensibilização dos trabalhadores para resistir a uma ofensiva de ilegalidade, de abuso da lei, que visa condicionar aquilo que é os direitos dos trabalhadores, e é um momento de desafio relativamente aos trabalhadores e ao seu movimento sindical, mas acho que é um desafio que tem que ser superado, porque não podemos permitir que esta... que a utilização da ilegalidade permita vencer aquilo que é a perspectiva da empresa de condicionar futuras greves e processos de luta que estão em curso na empresa e que, naturalmente, devem ser por parte dos trabalhadores a resposta adequada. E, para já dizia, nós também temos relativamente pouco tempo por causa do...
Pronto, agradecer esta exposição. Naturalmente que quando este pedido de reunião foi feito em junho, portanto, a situação estava bastante mais quente, não é? Portanto, é relatada a situação da greve de abril. Com certeza outros desenvolvimentos já existiram, mas é como diz o deputado Jorge Machado, quer dizer, neste momento... Nós temos, no plano institucional, esgotados, se assim se pode dizer, os nossos mecanismos de intervenção. Não significa que a vinda aqui à Comissão de Trabalho, o testemunho e até os documentos que ficam nesta Comissão não sejam de grande importância para fazer parte de um dossiê, portanto, que existe relativamente ao comportamento da Petrogal, que é absolutamente inaceitável. Gostaria de perguntar se o sindicato contestou as penas que os dirigentes sindicais tiveram, como é que está esse processo, porque é possível, né, ainda fazer essa contestação, mas neste momento, quer dizer, normalmente nós, quando recebemos aqui delegações e representantes dos trabalhadores, fazemos sempre junto do Ministério da Tutela, portanto, o reporte do que aqui aconteceu e até a solicitação do seu pedido de intervenção, consoante os casos, não é? Neste momento já há um pronunciamento e tomada de medidas por parte da Autoridade para as Condições de Trabalho e também um pronunciamento do Ministério do Trabalho. Agora, é facto, o que aqui se disse é que toda a gente dá razão, mas pronto, como diz o povo, se calhar é que mais bruxas lá que as há, se é que há, mas quer dizer, o que é facto é que a situação se mantém e os trabalhadores ficam sempre expostos a gente que lhe faz um assédio absolutamente inaceitável, né? E uma pressão muito grande. Mas, portanto, a nossa intervenção no plano institucional, neste momento, passará por a reafirmação, pelo menos no que é o Bloco de Esquerda, diz respeito da solidariedade que temos com os representantes dos trabalhadores e através deles com todos os trabalhadores da empresa. Também a reafirmação de que poderão contar connosco na luta que é necessária desenvolver, não só no plano institucional, mas também no plano concreto e no plano da organização dentro da empresa para enfrentar atitudes de tão grande prepotência como esta. E parece-me que ficamos aqui um bocado tolhidos em mais intervenção institucional, mas gostaria de vos agradecer e também que fizéssemos, se fosse caso disso, também nos dessem conhecimento das decisões que depois ainda irão ser tomadas, não é? Mas este é um processo que está a seguir a via judicial e, portanto, e nessa circunstância nós não podemos, nem devemos, como é óbvio, ter aí qualquer tipo de interferência e, portanto, lamentando esta resposta, mas de facto é mais pura das verdades, não temos aqui neste momento um grande espaço. Obviamente que em junho a situação era outra e aí poderíamos ter tido também alguma interferência, mas a partir dos pronunciamentos já existentes torna-se mais complicado, mas agradecer sinceramente e não são passos perdidos. O que aqui vieram fazer, na medida em que também fica junto desta comissão este tão importante registro e este tão importante testemunho de uma prepotência de uma empresa pública e perfeitamente inaceitável.
Gostaria de dizer uma coisa, jeito de graça, que não levassem a mal, não é? E não disse ao princípio, o nosso atraso de 15 minutos não foi para contrabalançar o vosso atraso de 7 meses, não pensem nisso. Relativamente às questões que foram colocadas, a última da contestação das penas por parte dos sindicatos. Até este momento os sindicatos ainda não fizeram isso porque isto tem... Houve um sindicato que recebeu isto há 4 dias e o outro recebeu há 5 dias. Então os dois dirigentes, que são de dois sindicatos diferentes, a resolver o problema com os advogados também a procurar entre eles ver como é que podem tomar posição e só depois é que poderemos saber dar seguimento ou não, se vão contestar ou não, se vão calar ou não. Portanto, digamos que é um problema mais diretamente dos trabalhadores, embora os sindicatos, como dirigentes que são de todos, tenham a palavra a dizer, mas para já não se pode dizer que há contestação nem nada, porque ainda estávamos ao problema. Relativamente a podermos dar uma opinião sobre tudo isto, Nós temos uma opinião que é a seguinte, e tem, sem querer envolver qualquer crítica, quer em termos sindicais, quer em termos de Comissão de Trabalhadores, nós temos vindo várias vezes à Assembleia da República, junto de comissões de trabalho ou de subcomissões das comissões, e aquilo que nós pedimos sempre é que nos deem a conhecer o resultado da audição que fizeram, não é? Umas vezes têm-nos dado, outras vezes não têm dado. A última vez que tomámos aqui posição foi por causa de uma grande ofensiva contra o controle de gestão e contra a repressão contra os trabalhadores, ficaram-nos a dar conhecimento, não nos deram conhecimento. O que é que eu queria dizer com isto? Que nós achamos que os senhores têm sempre uma palavra que podem dizer e que pode ajudar, nem que seja como um aspecto de didático. E se a vossa posição é também de condenação a isto, independentemente dos termos utilizados, não é? Achamos que deveria ser feita chegar essa vossa posição, quer aos sindicatos que solicitam audiência, quer à Comissão Central de Trabalhadores que representa todos os trabalhadores, porque entendemos que isso é uma palavra vossa para os trabalhadores. E, como tal, a vossa posição é um sinal, tem um peso. E isso, para nós, é importante, quer da Comissão de Trabalho, quer de uma subcomissão, quer da Assembleia da República. Achamos que isso era muito importante, independentemente de terem passado vários meses. Porque é sempre uma peça que servirá para o futuro, no nosso entender, não é? A outra nota é que nós entendemos que esta Casa tem uma função muito nobre, que é legislar. E nós entendemos que há um conjunto de coisas que são feitas, que a legislação continua a consentir e que se arrastam 11 anos, quando poderia haver coisas que, mesmo arrastando-se 11 anos as decisões, algo não poderia ser feito. Como é que eu poderei explicar isto? Porque não é fácil assim o que eu queria dizer em nome das organizações que estou a representar. A administração penaliza, faz uma coisa mal feita e somos nós que temos que ir para o tribunal, ou desconta os salários, e descontou, e depois para estar a dar outra vez as coisas para o sítio certo, pode demorar anos. Mas se as administrações ou se as entidades patronais tiverem que retirar do seu bolso para tomar estas posições, naturalmente não tomarão sempre as mesmas posições. Ponderarão muitas vezes porque é o dinheiro que sai dos seus bolsos. Não é? Nós achamos que é possível pensar em qualquer coisa que não ponha sempre do lado da entidade patronal esta força. Nós podemos estar cheios de razão. Retiraram-nos um centavo. Mas foram eles que retiraram. Eles retiraram, não deviam poder retirar. Então eles acham que têm direito de fazer isso, então ponham em tribunal e o tribunal decide se não retiram. Mas enquanto o tribunal não decidir, não nos podem tirar. Porque somos sempre a parte cada vez mais fraca. Somos sempre a parte mais fraca. E aqui ainda fica mais fraca. Porque eles agem sempre quando querem. Eles é que têm a mão no cofre, a chave do cofre, e às vezes até põem a mão no cofre e levam para casa. E, portanto, parece-lhes que há qualquer coisa que é possível legislar para impedir ou limitar procedimentos como estes que se têm vindo a verificar. Nós na empresa temos verificado vários e, infelizmente, muitas das empresas, os trabalhadores têm verificado muito mais do que nós, não é? Mas achamos que valia a pena, porque esta Casa tem essa função nobre de legislar, não é? E, muitas vezes ultrapassada por outras entidades, mas com o consentimento da maioria da Assembleia da República, às vezes também, porque nunca é pensar duas vezes, só por ter a maioria não vale. Mas é a nota que nós achamos.
Então, dizer, relativamente às sugestões de legislação, ficam devidamente aceites e agradecer o contributo. Em nome da Comissão, gostava de dizer, já que também sou vice-presidente da Comissão, dizer o seguinte. O atraso da audiência, é verdade, houve um atraso na marcação de todas as audições que foram pedidas à Comissão de Trabalho. O atraso deve-se por razões de funcionamento interno, que não vale a pena aqui estar a explorar, mas há um pedido formal de desculpa que deve ser feito em nome da Comissão de Trabalho pelo atraso. E, efetivamente, este atraso não é, de 7 meses, não é aceitável. Portanto, fica aí registado, acho que posso falar em nome da Comissão de Trabalho sobre esta matéria. Relativamente à informação, de envio de informação, o que nós podemos fazer é a ata que normalmente é redigida, que no fundo sintetiza aquilo que se passou na audiência, na audição, é ser enviada para quer a Comissão de Trabalhadores, quer para o sindicato representativo aqui, a FEC e Metal. E isso podemos fazer e é mais um elemento que tem relativamente...
Mais a ata da reunião onde o relatório vai ser votado. Vai ser feito
um relatório, sim, o conjunto. Porque
nessa
sim,
altura,
sim.
Cada partido político pode-se pronunciar
sobre o relatório. Sim, pode ser.
Portanto, a ata
e os dois documentos. Exatamente. Enviamos isso e isso já serve de posição relativamente mais um acrescento. Só terminar, dizer-vos agora, só mesmo em nome do PCP, que nós, do ponto de vista da nossa intervenção, a nossa intervenção foi relativamente célere no que diz respeito a acionar os meios que temos ao nosso dispor e esgotamos os meios que estavam ao nosso dispor na devida altura. Portanto, era só esse registro também que queria deixar a título pessoal. Não sei que queria dizer...
Uma coisinha ainda, só por causa do que disse. Não é que não seja importante enviarem-nos a ata e os relatórios ou as posições, quer dizer, tudo isso é importante. Achávamos que era mais valioso... que fosse mesmo a posição da Comissão. Se, a não haver uma posição da Comissão, pelo menos que juntassem a posição de cada partido. De cada partido. Porque nós não temos dúvida que estão todos de acordo connosco. Não temos dúvidas. Mas uma coisa é que nós estamos aí, depois ver só a ata. Mas a ata pode não dizer muito. Agora, se disser que claramente da parte de cada partido que todos condenam isto, já é uma coisa completamente diferente. Então é isso que achamos que é muito importante.
Ficam disponíveis, não é? As atas ficam até disponíveis online, no site do Parlamento. Estão todas as atas de todas as comissões e, portanto, também é uma informação que às vezes é importante para os sindicatos e até informarem os trabalhadores, porque tudo o que se passa nas comissões há uma ata, a ata normalmente sintetiza, não exaustivamente, mas sintetiza as posições dos partidos a propósito das matérias em discussão, e também cada audiência tem um relatório, que é depois levado e lido à reunião da comissão, portanto nós aqui estamos representantes, mas não está toda a comissão, e portanto também esse relatório é de acesso fácil, e aí contém tudo o que nós aqui dizemos, até porque consta da gravação. Agora, portanto, e acho que também podemos e devemos enviar, e esse compromisso fica aqui, mas também dar esta nota, até porque às vezes não se utilizam todos os mecanismos de informação que estão ao dispor. E é importante que também se façam, porque muitas vezes as posições dos partidos estão disponíveis e deviam os trabalhadores conhecê-las e, portanto, bem sabemos que as pessoas nem sempre têm todos a mesma apetência para andar a pesquisar. Mas também se os sindicatos tiverem esta preocupação, até para se pronunciarem, independentemente de lhes pedirem opinião sobre iniciativas. Eu recebo, com certeza, e qualquer senhor deputado aqui recebe, quando entra às vezes iniciativas nossas na área do trabalho, que há sindicatos e pessoas individualmente que, ao conhecê-las, nos mandam e-mails dando opinião, criticando ou acrescentando ou dando contributos, e isso é para nós também muito, muito, muito importante. E, portanto, eu creio que ficava este compromisso de mandar o relatório desta audição, até para ser utilizada junto dos trabalhadores que merecem e devem e têm o direito de saber o que aqui se disse, a seu propósito, e também saber o que os seus representantes aqui vieram fazer. E essa é uma forma também de solidariedade e de acrescentar força e ânimo a quem tantas vezes, e a maior parte das vezes, é maltratado exatamente porque é mesmo ele mais fraco.
Resta-me agradecer a vossa presença e, se não tem mais nada a acrescentar, dava por terminada a audiência. Muito obrigada. Obrigada.